quero voltar, então, ali, a gente tem tanto para falar e o nosso tempo acaba sendo curto, mas voltando ali, que Moro agora regressa como palestrante agenciado por um mega empresário da área, né, que é um empresário que agencia o Roberto Carlos, de uma empresa que já agenciou Michael Jackson. Então imagine aí a parafernália disso. Por um lado, ele volta como palestrante, e nós sabemos que ele não tem cultura jurídica alguma, não vou falar nem dos erros do português dele, porque isso a gente vai, né, o conge, a conja, enfim, outros tantos, né, mas que a gente admite até em qualquer pessoa, sem problema nenhum, mas não numa pessoa que fez uma faculdade de direito, passou num concurso público, sabe Deus como. Mas, enfim, não tem cultura jurídica para isso, ele é frágil, ele é oco, e vai fazer palestras aí no mundo inteiro, inclusive em Abu Dhabi, para fóruns importantíssimos. Eu não tenho a menor dúvida, claro, que isso foi agenciado por essa empresa. Isso por um lado. Por outro, ele revela a outra face de Moro, né? Porque ele vira, fora essa incultura jurídica, mas ele vira um fazedor de pareceres para uma pessoa, um empresário israelita, que está sendo acusado, inclusive com condenações no mundo inteiro, por corrupção. Fala, Tânia.
Acho que o Moro vai queimando etapas. O processo de entrar para a política numa seara que ele não conhecia é meio tentativa e erro para ele, né? Acho que a gente precisa pensar assim, em linha histórica, que ele vem, ele faz toda essa ação na Lava Jato, que é uma ação política, ele é decisivo, absolutamente decisivo para a eleição de Jair Bolsonaro, porque retira o líder das pesquisas da disputa, né? Condena, prende e tira da disputa, e aí aceita de forma absolutamente bizarra, como Miriam já colocou, o cargo de ministro da Justiça. O processo de Moro dentro do Ministério da Justiça, um ano e alguma coisa que ele ficou, não chegou a um ano e meio, mas foi, né? Foi um processo de bolsonarização ao longo do tempo. Ele vai se imbuindo, né, cada vez mais dos conceitos do bolsonarismo e tal, e defendendo, né, começa a enfiar o pé na lama defendendo a família do Bolsonaro, daquele jeito, até o momento em que ele tem problemas internos efetivos de poder, de autoridade.
Sim.
Quando ele descobre que quem manda não é ele, mais do que quem manda não é ele, que o verdadeiro poder dele, quando ele tinha, que era o poder da caneta, que ele decidia, prendia, decidia todas as coisas, ali não, tem uma figura que é quem tem a verdadeira popularidade, quem tem o poder da caneta, que não é ele. E aí o conflito interno faz com que ele faça essa jogada errada, tem um total acordo aqui com o coletivo, né? Essa aposta alta demais de que vou sair por cima, vou sair atirando e vou sair como herói. E aí ele faz um movimento completamente errado dessa saída assim. Quando ele sai, e aí ele desaparece naquele momento de, né, descobre que a popularidade dele da extrema-direita se confundia com a popularidade do próprio Jair Bolsonaro, e que, portanto, nessa divisão aí de quem me ama e quem ama o outro, ele não teria como ganhar. E aí ele começa a fazer movimentos outros, né? E descobre que se ele vai efetivamente ficar na política, como é que ele vai se colocar? E aí ele começa esses movimentos de aproximação, para tentar criar uma narrativa de novo, ele era no campo das narrativas, de que ele é uma pessoa de centro e começa a entrar nessa seara da política, na discussão da política, para se colocar dentro desse campo e como uma das alternativas para esse chamado centro. É uma grande discussão no Brasil, quem é o centro. Eu sempre gosto de dizer, é bom te lembrar que o centro é de direita. O centro é de direita. Esse gosto de centro, para mim, você tem centro?
Mas...
Centro é o DEM é centro.
Mas essa construção, ela já está caminhando, né? Essa construção,
sim,
da agora... compreensão do centro, como houve a construção da compreensão de uma grande corrupção nunca vista no Brasil, essa do centro, ela está em andamento. Né?
Eles colocam os polos, né?
Exato.
O bolsonarismo como dois polos, então, os centros como, como se fosse um centro de equilíbrio, né?
Exatamente.
Agora, as disputas no interior são interessantes. Você vê, tem duas manifestações do poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do DEM, que foi o partido que mais cresceu nessas eleições municipais, que vem crescendo dentro desse centro. É o DEM, o grande partido, agora à frente. Ele não preside a Câmara e o Senado à toa, né? Eles são, tem os dois presidentes das duas casas legislativas à toa. Então é o partido que mais cresceu. O Rodrigo Maia dá duas declarações completamente antagônicas em relação ao Sérgio Moro em menos de um mês. Em determinado momento, ele dá uma entrevista que saiu repercutiu, nem sei para quem foi a entrevista originalmente, porque eu acho que eu li em vários portais, onde ele falava exatamente da importância de construir uma candidatura ao centro que tivesse descolada das duas maiores forças políticas, que seriam o PT e o Bolsonaro. Então, aí ele fala da construção do centro, ele chega a citar Sérgio Moro, o Mandetta, não cita ele próprio porque ele se finge de falso modesto. Mas cita o ACM Neto, cita o ACM, do DEM ele cita ACM Neto e Mandetta, e aí ele fala do Sérgio Moro, e ele fala do Dória, né? E ele, isso menos de um mês depois agora do encontro de Moro com o Huck, né, lá em Curitiba, nessa construção aí que a Miriam já falou, aí vai ouvir o Rodrigo Maia e ele chuta o pé na porta, fala que nunca, jamais haveria uma aliança com Sérgio Moro, porque Sérgio Moro é de extrema direita. Então, para vocês verem como as disputas no chamado centro já estão a todo vapor. E você tem toda a razão, Eliara, absolutamente sendo construída mesmo, sendo sedimentada essa ideia de que é preciso ter um equilíbrio, né? A noção de um centro. Uhum. É preciso ter um equilíbrio entre os dois polos extremados.
É para jogar a questão dos polos, né? Porque isso sempre ocorreu. Então, a essa jogada, né? Quer dizer, os dois polos são igualmente prejudiciais ao país, como se equivalessem, né?
Agora, eu vi também, e aí me alertem vocês, maiores discussões sobre o Moro fazer aí o parecer para Benjamin, eu não sei como se pronuncia, Steinmetz, que é esse grande empresário, bilionário, exatamente defendendo ele de um momento de corrupção, sendo que essa pessoa é condenada em outros países, processada em outros países. E um parecer numa disputa contra a Vale do Rio Doce, é isso, né?
É isso. Aí a minha pergunta complementar da Miriam é justamente essa, né? Que nesse momento dessa construção, né, com apoio de uma equipe de marketing, uma empresa famosa, de gente famosa por trás da carreira, de como é que isso vai ser encaminhado até 2022, a ponto de que, como a Miriam bem disse, né, o Sérgio Moro ele tem problemas de postura, de fala, de conteúdo. Não é só o marketing.
Ele tem um problema um pouco maior, que é de caráter, né, Mariane? Ele tem um probleminha, como o nosso ex-senador, que eu adoro, Roberto Requião, disse aqui, a fala a gente dá um jeito. Agora, caráter é um pouco mais complicado, né?
Porque o marketing vai ter trabalho para sustentar isso, né? Esse é um ponto, né? E até 2022, que pode parecer distante, mas já está aí, né? Porque o tempo tem passado rápido demais. Mas aí vem o que a Miriam diz dessa inversão de papéis, né? Do juiz defensor da corrupção e dessa imagem que foi criada dele, a ponto de agora ele atuar ao contrário, né, na defesa de um empresário investigado por suspeitas aí de corromper governantes, lavar dinheiro, sonegar impostos, violar direitos humanos, leis ambientais, e já foi preso, inclusive, a mando de autoridades da Suíça.
Gente,
e de Israel.
Mas para mim ele
já... O que vocês podem falar?
Para mim ele já fez isso, gente, ele já atravessou essa ponte. Quando ele entra para o governo Bolsonaro e ele começa a defender várias aberrações feitas por esse governo, ele já cruzou essa ponte aí. Então agora ele está na posição de advogado. Advogado está no campo do direito de defesa. O argumento para ele vai ser muito tranquilo. Todos têm direito à defesa, né? Então ele está defendendo alguém que ele pretende provar inocência. Isso vai ser dito pelo marketing dele ou por ele próprio, não se confunde absolutamente com réus que eram culpados, que ele condenou enquanto era juiz.
Sim.
Então, eu acho que o discurso para ele é fácil construir. No momento em que, para mim, o Sérgio Moro, eu falei isso, enfiou literalmente o pé na lama quando ele topou fazer parte do governo Bolsonaro e defendeu, ainda que daquela forma a lá Sérgio Moro, as inúmeras corrupções no interior do próprio governo Bolsonaro, cometidas pelos filhos do Bolsonaro.
Me permita, Tânia, eu já passo para você, né? Yara, discordar num ponto. Porque ele sempre se colocou numa posição tão moralista, que ele, sendo tão moralista, ele não podia ser, e veja, eu faço uma diferença entre uma pessoa que dá o parecer e o advogado que advoga. Porque todos os réus têm direito à defesa, inclusive à pena justa. Por isso, inclusive, precisa de defesa. Agora, ele vai dar um parecer. E dentro da sua moralidade exacerbada, né, meio aí Opus Dei, ou sabe Deus o quê, ele não poderia se meter com uma pessoa desse nível. Mas, enfim, Yara, você ia construir aí uma...
Mas eu concordo muito com a Tânia, porque isso que você coloca, Miriam, é uma questão, eu diria uma questão muito de poucos pares. Se nós pensarmos um imaginário coletivo, se pensarmos um imaginário que será construído midiaticamente, e não tenhamos dúvida disso, porque o que me surpreende é ser natural, né, ou se naturalizar que um advogado precise de uma empresa que cuida da imagem. Né? Esse, para mim, é o ponto de partida. Para quê? Né? Isso não se explica, isso não é colocado, isso é naturalizado. Então, essa questão, como a Tânia colocou, quando ele adere ao governo Bolsonaro, isso não apareceu como um problema. Isso não apareceu em momento nenhum, nem nos momentos em que havia, né, as denúncias, que surgiram denúncias contra os filhos, isso não aparece. Moro continua imaculado. Então, essa questão do parecer, eu acho que ela é, de uma certa forma, muito técnica. Se a mídia não tomar e abraçar e especular, isso não, sabe, isso morre. E outra coisa, essa construção, ela é sempre... não é apenas centrada na figura Moro, né? Ela corre por fora. Vamos pensar aí, ele desapareceu da mídia. Ele aparece, assim, pontualmente, em declarações nas redes sociais. Aí quem aparece? A Conja no Bial.
Exato.
Lançando um livro.
Que votou no PT, segundo ela, né?
Votou no PT, mas se decepcionou com a grande corrupção, etc e tal, né? E aí foi para Bolsonaro, que era o possível. E agora está lançando um livro contando os bastidores. E ela aparece no Bial sem um batom. Ela aparece no Bial, assim, com uma cara muito, sabe, de quem está, nossa, preocupada. Né? Quer dizer, as construções ali, né, elas vão acontecendo. E aí ele se encontra com o Huck, né? E aí ele procura uma empresa, não é qualquer empresa, né, gente? Vamos combinar, não é qualquer empresa, para cuidar da imagem dele. Cuidar da imagem do advogado? Para quê? Né? Qual o objetivo? E essa construção do centro, né? Não, porque o centro. Porque até o Biden agora é centro, tudo é centro, né? Todo mundo é centro. É o centro. Né? Não existe outro espectro.
E centro é equilíbrio, né?
Centro é equilíbrio. O centro,
na verdade, é aquele que se dirige ao poder, né? Ele não importa muito quem está no poder, o centro é aquele que quer os carguinhos, não sei o que, do poder.
Mas isso não vai aparecer.
Agora, nós temos aí uma outra figura que se insere nessa construção, que é o Luciano Huck, que eu brinco, né, que é o garoto do programa, do Caldeirão do Huck, e que veio a Curitiba duas vezes, não é isso, Mariane? Você tem aí os dados.
Exatamente. A última vez no dia 30 de outubro, quando o Moro recebeu o apresentador na sua casa, né, o seu duplex no Bacacheri, mas esse não foi o primeiro encontro privado dos dois, como confirma o Intercept Brasil. Em abril de 2018, apenas 20 dias após a prisão de Lula em Curitiba, eles se encontraram em uma das salas privadas do Bispo Provindouro. Já no encontro de outubro deste ano, de acordo com a apuração da FSP, Como foi uma conversa inicial, não se decidiu quem seria o cabeça de chapa de uma eventual candidatura conjunta. Não. Essa é uma discussão, avaliaram ambos, para ser feita ao longo de 2021. Né? Conforme
deve ser na roleta lá, né? Bota naquela coisa que
gira para
lá no programa do Hulk, põe lá as coisas, gira você a roleta, aquele que der, sai. Não, é uma coisa inacreditável. Primeiro, eu acho de uma barbaridade o Hulk, que não é nenhum amigo de infância do Moro, estar aqui e visitá-lo no restaurante vindouro, lamentável, porque é um restaurante muito bom, aliás. É, mas visitá-lo aqui, 20 dias, é isso, Mariane? E depois
isso.
Da prisão do Lula.
Não, é uma conversa extensa, e daí também tem que fazer uma lembrança aí para quem acompanha os bastidores da política, que o Luciano Huck nunca foi um agente da política diretamente, mas ele também já esteve nos bastidores de vários... campanhas, né?
2018, inclusive, né?
A foto mais simbólica.
Mas a foto mais simbólica é a de 2014, ao lado, né, do Aécio. Então ele se faz presente, né? Essa foto, como diz a Sérgio.
Tudo gente boa, tudo boa, né? Gente.
Não, e aí, só para completar aqui, Mariane, a voz emérita do Centro FHC já lançou o Luciano Huck mais de uma vez, né?
Exatamente. Atentos e fortes, né? Como diz a música. Muito obrigada a todos. Para saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930 e declatra.com.br, @ideclatra. Nosso próximo encontro acontece na terça-feira, 12h, ao vivo. A gente espera vocês. Um abraço a todos, bom final de semana. Se cuidem. Quem puder, fique em casa.